Unifap, Campus Universitário, Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá.
Está começando Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Orientado pela professora doutora Roberta Chaves.
Boa noite, eu sou Isabel Baiara.
Eu sou Matheus Amante.
Está entrando no ar a quinta edição do Jornal Sarau de Notícias, pela Rádio Universitária FM 96.9. A cada programa, novos editores, repórteres e apresentadores.
Confira os destaques desta edição.
A repercussão da fake news do vírus H3N2.
Empresa Júlio do Guju é formada por acadêmicos da Unifap.
Mulheres ainda são minoria em cargos de alto escalão.
Federação Alpense de Jiu-Jitsu realiza campeonato estadual.
Entrevista exclusiva com o diretor e ator Jones Barçou.
Agora são 18 horas e 1 minuto. Fake news sobre o possível vírus H3N2 assusta a cidade de Macapá. A reportagem é de Laura Machado.
Cidade. Uma das maiores dificuldades da era da informação midiática hoje é a chamada fake news, que nada mais é do que a propagação de informações falsas e de procedência duvidosa. Recentemente, circulou nas redes sociais um áudio de origem desconhecida, que alertava a todos dos riscos de um vírus chamado H3N2, que é um subtipo do influenza A, e que já havia um caso registrado aqui no estado do Amapá. Em entrevista exclusiva para o Sarau de Notícias, a responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente e Núcleo de Educação Permanente do Hospital da Criança e do Adolescente de Macapá, Adriele Mendes, esclarece que apesar de todas as informações divulgadas, a maior parte delas são falsas.
Os áudios que têm circulado nas redes sociais, nós verificamos que muitas informações são falsas, inventadas. Por exemplo, o nome do vírus, ele é citado da forma errada. Ele cita como H2N3, não é o nome correto do vírus, é H3N2. Nesses áudios nós observamos muitas informações falsas. Outra situação, eles já deram uma informação confirmando qual tipo de vírus. E pelo período entre a manifestação dos sintomas da paciente até o momento que foi divulgado o áudio, não tinha condições de saber qual vírus seria. Porque para identificar primeiro que tipo de influenza é, demora um tempo. E depois disso, ainda demanda mais um tempo para saber qual subtipo da influenza. Que no caso, como eles está sendo divulgado, que seria influenza H1N1. Então, no primeiro momento é identificado a influenza A, e depois de 5, 7 dias ou até 30 dias, vem o diagnóstico de que subtipo seria, se H1N1 ou H3N2. Mas no momento que o áudio foi divulgado, a gente não sabia nem que tipo de influenza era e muito menos o subtipo.
Ao contrário do que a maior parte da população tem em mente, não são todas as pessoas que correm risco de desenvolver a doença.
A gente observa a falta de compreensão das pessoas. O H1N1, que é o maior medo da população, ele tem várias formas de se manifestar. Existem casos confirmados de H1N1 de pessoas que deram entrada no hospital, que evoluíram muito mal num período de tempo muito curto e acabaram evoluindo a óbito. Mas também existem casos de pessoas que deram entrada no hospital com uma gripe comum, recebeu uma nebulização, foi embora para casa e a gripe se curou. Ou seja, essa doença, esse vírus H1N1, ele pode se manifestar tanto da forma grave como uma gripe comum. Mas o que vai definir se ele vai se manifestar como uma doença grave, como uma síndrome grave, vai ser o estado de saúde da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que está nos grupos de risco, pessoas com doenças crônicas, pessoas com asma, pessoas que têm pneumonia de repetição, ou seja, periodicamente ela apresenta pneumonia, ou seja, ela pode ter alguma doença respiratória instalada que ela não sabe que predispõe ela a ter esse tipo de pneumonia. Grávidas, idosos, crianças até 5 anos. Então, são grupos de risco que, se tiverem contato com a influenza subtipo H1N1, podem manifestar uma doença grave.
A responsável ainda explica um caso antigo de um homem que foi acusado injustamente de ter violentado uma criança e teve sua imagem exposta nas redes sociais.
Houve um fato de uma criança suspeita como vítima de abuso ou vítima de violência contra a criança, em que foi vinculada a imagem dessa criança nas redes sociais e, junto com a imagem dela, era anexado a imagem de um possível agressor. Só que esse possível agressor não tinha nenhum contato com a família, nunca teve contato com a criança, nem conhecia, e foi vinculado nas redes sociais como um monstro, como um agressor. E isso gerou um grande risco para a segurança deste homem, que era um homem totalmente inocente, que não tinha nada a ver com a história. Então, a gente observou quão grave pode ser a vinculação dessas informações falsas em redes sociais.
Uma das formas de se evitar qualquer doença respiratória e gastrointestinal é a lavagem das mãos com frequência e a utilização de álcool em gel.
As precauções para evitar o contágio da H1N1 são as precauções universais. Lavagem das mãos sempre. Se não tiver uma água e sabão por perto, eu recomendo que as pessoas carreguem sempre consigo um frasquinho contendo álcool em gel. Entrou em contato com ônibus, ambientes muito aglomerados, ambientes públicos, sempre tenha álcool gel à mão, faça aquela higienização nas suas mãos. Existem muitos vídeos em redes sociais, às vezes a gente pode pesquisar pela internet como fazer a correta higienização das mãos. Isso é importante para qualquer patologia.
É fundamental frisar a importância da pesquisa e da verificação de uma informação antes de compartilhá-la. A assistente social Sandra Castro, que também trabalha no Hospital da Criança e do Adolescente de Macapá, explica que outros casos também já alarmaram a população.
Foi em 2017. A fake era sobre a circulação do vírus H1N1 e a letalidade do mesmo. Eu lembro que, à época, eu fiquei temerosa, sobretudo por nem sempre ter à disposição os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Até porque, quando recebemos pacientes com suspeita de uma determinada doença, às vezes há um longo caminho entre uma hipótese diagnóstica e uma confirmação diagnóstica. E é justamente nesse período que compreendo que tanto o profissional de saúde como a população, ele tem o direito de ser esclarecido sobre determinadas doenças que podem estar presentes na população. Nesse sentido, os gestores de saúde, eles devem lançar mais do que notas de esclarecimento sobre o caso. Eles devem aproveitar e fazer um trabalho de educação e saúde com campanhas que colaborem para esclarecer, desmistificar e prevenir doenças.
Laura Machado para o Sarau de Notícias.
O programa Sarau de Notícias informa aos ouvintes que a vacina do vírus influenza já está sendo feita nos postos de saúde, nas unidades básicas, para todos os grupos de risco. A campanha irá se encerrar no dia 1º de junho.
Agora são 18 horas e 8 minutos. Acontece palestra em Macapá sobre métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. Quem traz as informações é Anitta Flech.
Aconteceu no último sábado, no Museu Sacaca, o encontro Ciranda Materna com o tema Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. O intuito da palestra é levar informações para mulheres gestantes e pessoas interessadas nos métodos naturais, ou seja, não farmacológicos, para aliviar a dor na hora do parto. Rayane Penha, uma das organizadoras do evento, afirma os principais objetivos do intento.
Existem métodos naturais para aliviar a dor, tanto relacionado a ervas medicinais quanto a outras coisas também, porque a dor também tem uma ligação muito psicológica com o psicológico. Então, são ações que façam com que o corpo libere endorfina, né, para aliviar a dor, que é, no caso, massagem, água quente, abraços, carinho, sabe? Tudo isso libera endorfina, que vai aliviando a dor. Então, a gente vai falar sobre esses métodos e que a gente não precisa recorrer a métodos farmacológicos para isso.
Anitta Flecha, para o Sarau de Notícias.
O Amapá vive em inverno amazônico.
e com ele a população enfrenta fortes chuvas que causam transtornos e alagamentos. Vamos ouvir agora uma entrevista da repórter Amanda Bastos com o chefe da Defesa Civil, Coronel Veríssimo, que dá dicas e recomendações de como lidar com este período.
Coronel Veríssimo, chefe da Defesa Civil, que nos passa informações e esclarece dúvidas a respeito do período chuvoso que está provocando alagamentos no estado. Coronel, quais as recomendações para a população?
Bem, que a população fique atenta, né? Não deixe as crianças ficar brincando na lama. Aliás, entrar em contato com a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros para dar o apoio necessário. Se tiver num local e tiver um risco grande até de desabamento, tal, procurar. Se tiver um local para ir, né, também não precisa, se você não tiver como ir, pode chamar também a Defesa Civil, que ela providencie um transporte para a pessoa. Também, se não tiver nem para onde ir, a gente pode levar para um abrigo temporário até que as coisas normalizem.
Quais são os pontos da cidade mais atingidos pelas chuvas?
Bem, principalmente as áreas de ressaca, áreas que sejam próximo a canais. Então, a gente foi, no caso agora, esses dias nos bairros lá do Pacoval e no final da Ceará, que tinha várias casas também alagadas. Na Zona Norte, no Novo Horizonte, Jardim 1, para a Zona Sul, no Araxá, naquele setor da Setentrional, Santa Rita, um setor que tem atrás do São Camilo também. No centro tem vários pontos que alagam, mas o problema é para o trânsito, o principal problema. Ou é na área de ressaca, que é um local realmente para absorver a água, ou o problema nesses outros lugares, geralmente é um problema de drenagem. Ou é bueiros que não entupido, ou não tem bueiro. São alguns problemas que a gente levantou e vai estar passando até para a prefeitura nesses locais que a gente verificou.
E para quem tem a sua residência afetada, quem elas podem procurar? Qual medidas providenciar?
Bem, ela pode entrar em contato com a Defesa Civil, tem a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social também, a SINDES, presta assistência, que é para tentar amenizar a situação, tentar dar uma, pelo menos enquanto ela está naquela situação, a água invadir sua residência, né? Para ela ter um local para ir, a gente pode dar esse apoio.
Para entrar em contato com a Defesa Civil, ligue para o número 199 ou para o número 400-99150. Amanda Bastos para o Jornal Sarau de Notícias.
Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos com a Editoria de Educação.
Cinema, quadrinhos, música, seriados.
Rádio Pop, toda quinta-feira, às 17 horas.
Aqui na Rádio Universitária.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chay.
Educação.
Agora são 18 horas e 13 minutos. Acadêmicos de Matemática e Engenharia Elétrica da Unifap fundam a empresa Júnior Robótica Tucuju.
O Júnior nasceu de um projeto de extensão dentro da Unifap, promovido pelo curso de Licenciatura em Matemática, com o objetivo de levar um pouco da iniciação da robótica para o público em geral. Mas com o crescimento das atividades, o que antes era apenas um projeto se tornou uma empresa Júnior. Estou aqui com o Gabriel Marinho, ele que é o responsável pela parte financeira e do marketing da empresa e vai nos explicar como ela funciona. Gabriel, conta pra gente quem são os idealizadores do projeto e como essa ideia surgiu.
E ela surgiu com a iniciativa do Arthur Diego, presidente, e o Hudson Fernandes, que é responsável pelos projetos. A robótica é uma área bem carente no nosso estado, tanto de profissionais quanto de materiais. Eu, o Arthur e o Hudson já participávamos do projeto de extensão da robótica Tucuju. Esse projeto tem bastante evasão de pessoas, porque é difícil você se manter no projeto quando você não tem bolsa. Já teve muita gente nesse projeto, mas acabou saindo também muita gente porque não tinha bolsa, não tinha como se manter dentro do projeto. É difícil você passar o dia todo na universidade quando você não tem uma bolsa, já que você tem sua necessidade, né? A partir disso surgiu a ideia de formar a empresa Júnior, que tem como principal contrapartida capacitar os alunos para o mercado de trabalho na prática, né? Eles vão participar de uma, da empresa júnior como se fosse uma empresa normal. Eles vão aprender na prática o que eles vão aplicar no futuro. Vão poder ser feitas parcerias com as empresas locais para que esses alunos participem de projetos. Eles vão ter metas a ser cumpridas, vão ter horários para cumprir e eles vão aprender realmente na prática que eles vão aplicar no futuro. E vão ser profissionais novos, né, super motivados, muito bem capacitados, já que eles não vão ter grandes surpresas quando entrarem numa empresa, de fato.
A robótica Tucuju nasceu de um projeto de extensão, certo? Você pode explicar como foi essa transição para uma empresa júnior?
O projeto em si, ele nunca deixou de existir, ainda existe, só que atualmente ele está meio que num período de ato. E está meio que adormecendo, dizer assim. Atualmente, quem está com uma atividade assim, bem frenética, dizer assim, é a empresa, que tem as mesmas pessoas. Só que essa transição das pessoas para parar de focar um pouco no projeto, para focar um pouco mais na empresa, ocorreu no final do ano passado, no final de 2017. Nós pegamos esse período de dezembro, janeiro e fevereiro para formar a empresa de fato. Apesar de que na própria universidade, agora que saiu o regulamento das empresas júnior e da universidade, então nenhuma empresa que está dentro da universidade, ela está regulamentada de fato, porque as regras da universidade ainda não saíram, ainda não foram fechadas, ainda está sobre processo no consulto. Mas a empresa está formada, falta só estabelecer, perante as regras que ainda não surgiram, ainda não foram implementadas.
Quantas pessoas trabalham nessa equipe? Quais são os cursos mais presentes nessa atividade?
Atualmente a empresa tem 6 pessoas, são 6 acadêmicos de engenharia elétrica e 1 da matemática. Mas não existe um crivo, vamos dizer assim, de curso. Ninguém diz esse curso pode entrar, esse curso não pode entrar. É simplesmente por procura mesmo. Mas nós recebemos alunos de todas as áreas de exatas, inclusive. Isso é muito interessante, o máximo de áreas possível, porque é uma empresa de fato, uma empresa que precisa de profissionais de todas as áreas, eu diria. Nós funcionamos no bloco das coordenações, na Unifap, bem frente à biblioteca, tem essa linha da robótica Tucuju, tem uma plaquinha bem na frente da sala. Aí qualquer pessoa que esteja interessada a procurar para tentar entrar no projeto, nós estamos de portas abertas assim, para receber, né? Todos os dias, das 8 ao meio-dia, nós estamos no bloco das coordenações.
O projeto costuma realizar atividades externas, trabalhar com a comunidade, não ficar apenas na Unifap?
O projeto, quando a gente fala que ele é fechado para a comunidade acadêmica, eu estou falando somente da questão de organização, mas nas ações do projeto, ela vai afetar a comunidade no geral. Inclusive, nesse ano, ele abriu um curso para crianças e adolescentes, em que deu várias crianças e algumas, inclusive escola pública, ganharam bolsa. Fizemos um sorteio de bolsa para crianças. Foi bem legal, assim, a interação que a gente teve com os pais, com as crianças, foi bem interessante. Provavelmente vai abrir outra agora de férias, no meio do ano. E a gente vai estar sempre avisando, sempre divulgando o máximo aqui dentro da comunidade acadêmica.
Karina Pacheco, para o Sarau de Notícias.
Projeto Namoro Sem Violência chega ao município de Mazagão. Thales Oliveira.
Escolas do município de Mazagão puderam conhecer, nesta sexta-feira, dia 13, o projeto Namoro Sem Violência, que foi criado e agora está sendo implantado no município pela Secretaria Extraordinária de Mulheres, com o intuito de incentivar, principalmente, os jovens a discutirem sobre relacionamento, sobre formas de agressão dentro dele e formas de intervenção nos casos abusivos. O projeto tem embasamento teórico no livro Namoro Sem Violência, de Sheila Giardini, e está sendo implantado nas escolas públicas com parceria da Secretaria de Educação do Estado e Secretaria da Juventude. O projeto busca alcançar o maior número de escolas possíveis e surgiu após um estudo realizado dentro das escolas pelo Centro e Atendimento à Mulher e à Família, CAMUF, detectar que muitos jovens já sofrem violência dentro dos relacionamentos. A metodologia utilizada pelo projeto envolve palestras, rodas de conversa, vídeos de conscientização, questionários e dinâmicas em grupo. Talisson Oliveira, para o Sarau de Notícias.
A Escola SESC do Rio de Janeiro oferece 4 vagas de ensino para alunos do ensino médio do estado do Amapá, sendo 2 para homens e 2 para mulheres. As inscrições vão até o dia 4 de maio e recebem material pedagógico, notebook, uniforme, moradia, alimentação, assistência médica e odontológica. Para mais informações e inscrições, acesse o site escolasesc.com.br/inscrição2019.
Agora são 18 horas e 20 minutos. Estudo do ensino integral do Estado do Amapá tem seu rendimento de forma positiva. Marcileia Leal.
O ensino pré-universitário, realizado pela Universidade do Estado do Amapá, é uma iniciativa da chefe de divisão de extensão, Suelen Félix Pereira, que fala quando surgiu essa ideia.
O projeto do cursinho pré-universitário da UEAF, ele surgiu em 2014, né? A gente fez a primeira versão, a versão piloto dele, e ele ficou desativado por aproximadamente 2 anos, quase 3 anos, e aí a gente, no ano passado, retomou, agora novamente esse ano, a gente está ofertando.
O cursinho é totalmente gratuito, ofertado à população de baixa renda que deseja ingressar numa universidade, conforme explica a chefe de divisão de extensão.
O objetivo, né, é atender alunos de escolas públicas, né, que estão no último ano do ensino médio ou que já concluíram, né, então é justamente tentar atender essa população que a gente entende que tenha mais necessidade de ter um cursinho, né, de participar de um cursinho sem ter nenhum tipo de ônus em cima disso.
Segundo Suelen, houve uma grande procura pelo cursinho em 2017, quando o total de inscritos ultrapassou o número de vagas ofertadas.
A edição do ano passado, né, que foi um pouco diferenciada, porque a gente começou o processo no meio do ano, então a intenção era fazer só um intensivão, né, antes do Enem. Então a gente teve só um mês de aula. Então, a gente teve uma procura de aproximadamente 180 alunos.
Este ano, a universidade está ofertando 100 vagas distribuídas em 2 turmas, sendo que 5 destas vagas são destinadas a portadores de necessidades específicas. O início das aulas está previsto para o dia 2 de maio e vão acontecer no prédio da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, de segunda a sexta, no horário de 18h30 às 21h45 e aos sábados em tempo integral. Para maiores informações, o candidato pode se dirigir ao prédio da Universidade do Estado do Amapá e procurar a Pró-Reitoria de Extensão, falar com a chefe de divisão de extensão, Suelen Félix, ou Ana Beatriz, chefe da Unidade de Ações Culturais. Marcela Leal para o Sarau de Notícias.
Você quer informação de Macapá e da Universidade Federal do Amapá? Conheça a Agência de Comunicação Experimental da Unifap. Acesse jornalismoagcom.blogspot.com.br ou visite nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Agcom, Agência de Comunicação Experimental do curso de Jornalismo da Unifap.
Sintonize toda quarta-feira a partir das 18 horas na Rádio Universitária 96.9 FM e acompanhe o jornal Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Agora são 18 horas e 22 minutos. Para iniciarmos a editoria de política, você vai ouvir uma reportagem sobre a importância da participação das mulheres em cargos de poder. Luana Silveira. A situação das mulheres em cargos de alto escalão ainda é minoria se comparada aos homens, e a desigualdade aumenta quanto mais alta a hierarquia. Segundo o jornal O Globo, apenas 37% das empresas é liderada por mulheres em diretorias e gerências, e no setor público o número cai para 21%. Uma controvérsia, afinal, dados apontam que a escolaridade delas é maior. Em média, uma mulher possui 8 anos de estudos, e os homens, apenas 7,6. Mas por que essa desigualdade? A professora do curso de jornalismo da Unifap, Elisângela Andrade, esclarece.
Eu acho que é uma questão histórica, é uma questão social, é uma questão cultural realmente. Há 100 anos as mulheres não podiam votar. Então imagina, se as mulheres não tinham direito a voto, há 100, 70 anos atrás, é óbvio que hoje elas estão em menor número. Quem tomava as decisões sempre foram os homens. Eram os homens que tomavam as decisões. Os homens votavam, os homens decidiam. Sempre foi assim, historicamente, no mundo e depois no Brasil. Então, é natural que hoje as mulheres ocupem menos cargos que os homens. Quando eu digo natural, não é que isso seja para a gente se acomodar ou para a gente aceitar de maneira acomodativa. Não. É preciso a gente entender. Eu acho que as conquistas, elas têm que ser feitas de maneira inteligente.
Profissionais do gênero feminino também sofrem com o machismo, em que geralmente têm sua capacidade profissional questionada, são frequentemente constrangidas por comentários sobre sua aparência ou são rotuladas como boazinhas ou mandonas. Devido a essas questões, a professora fala sobre a importância da participação feminina em todas as instâncias sociais.
A mulher, ela precisa estar em todos os ramos da sociedade. A gente vive no século XXI, um século de muitas conquistas para as mulheres. É claro que a gente ainda precisa conquistar muitas coisas, mas isso é fruto de algo histórico, cultural. Então, eu acho que é super importante a mulher ocupar esses cargos e acho que cada vez mais a mulher tem que ocupar esses cargos, mas é importante que as mulheres acreditem que elas assumam esses cargos e acreditem nelas mesmas, porque muitas vezes as mulheres ocupam os cargos, mas são rodeadas por homens que acabam tomando as decisões. Então, as mulheres precisam ocupar esses cargos, precisam acreditar na capacidade delas e precisam realmente comandar a equipe, comandar a sociedade de maneira inteligente, sem perder a sensibilidade feminina, que é super importante.
Luana Silveira, para o Jornal Sarau de Notícias.
Projeto de lei considera a doença falciforme como deficiência. O deputado Eliseu Dionísio quer assegurar benefícios sociais às pessoas que sofrem com a mutação genética. Da Seara Mata.
Projeto de lei considera a doença falciforme como deficiência. O deputado Eliseu Dionísio quer assegurar benefícios sociais às pessoas que sofrem com a mutação genética. A doença falciforme é genética e hereditária. A causa é uma mutação no gene que produz a hemoglobina A, originando uma outra mutante, denominada hemoglobina S. Apesar das particularidades que distinguem as doenças falciformes e de seus variados graus de gravidade, todas têm manifestações clínicas e hematológicas semelhantes e são tratadas da mesma forma.
Então, da anemia falciforme é importante, segundo o parlamentar, porque o doente pode ter inúmeras complicações de saúde, como problemas pulmonares e cardiovasculares, dores nas articulações, fadiga intensa, úlceras de perna ou crises álgicas, que são dores ocasionadas pela obstrução do fluxo sanguíneo. É uma anemia crônica em que o paciente está vulnerável a infecções, acúmulo de sangue no baço e até mesmo acidentes vasculares cerebrais, os AVCs. Adriano Quaresma, de 40 anos, é paciente falciforme, vai nos relatar quais benefícios que esse projeto de lei, caso seja aprovado, trará para os pacientes falciformes.
No meu ponto de vista, o maior benefício seria esse, seria a isenção da passagem para essas pessoas, já que o projeto se trata dos mesmos benefícios que a pessoa com deficiência tem. Então, o falciforme teria os mesmos benefícios que essas pessoas. E nós estamos precisando realmente disso, benefícios. Tem gente que não consegue trabalhar, precisa de benefício do INSS, mas por não ter nenhuma, aparentemente, dificuldade de locomoção, de andar, de ser deficiente, mas a nossa deficiência está no sangue.
Da Seara Mata para o Jornal Sarau de Notícias.
São 18 horas e 29 minutos. 6 estados brasileiros apresentam aumento no número de domicílios que receberam o Bolsa Família em 2017. A matéria é de Rubson Alves.
Está entre os 6 estados que mais registraram aumento no número de domicílios beneficiados pelo programa Bolsa Família do governo federal no ano de 2017. Entre os estados que registraram esse aumento, o Amapá ocupa a terceira posição com 7.200 novas moradias beneficiadas, atrás de São Paulo com 28 mil e Sergipe com 9.600. Os dados foram obtidos através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento foi realizado a partir de análises na renda dos cidadãos, atentando-se para indicadores de ganho e desempregos. Além de Amapá, Sergipe e São Paulo, os outros estados que registraram esse aumento no número de domicílios que passaram a ter rendimento do governo federal foram Amazonas, com 2.300 famílias, Acre, com 4.100 domicílios e Distrito Federal, em quarto, com 5.300 famílias. Embora tenha acontecido um aumento significativo nesses estados, o número de famílias beneficiadas pelo rendimento caiu em todas as regiões. No Norte, baixou 0,4%. No Nordeste, a maior baixa, 0,13%. No Sudeste, caiu 0,4%. No Sul, também foi 0,4%. E na região Centro-Oeste, 0,7%. O IBGE declarou não ser possível apontar as razões que levaram ao corte ou acréscimo de pagamentos em cada estado. Rubson Alves, para o Sarau de Notícias.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Schein.
Você quer informação de Macapá e da Universidade Federal do Amapá? Conheça a Agência de Comunicação Experimental da Unifap. Acesse jornalismoagcom.blogspot.com.br ou visite nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Agcom, Agência de Comunicação Experimental do curso de Jornalismo da Unifap.
Esporte.
O tetracampeão amapaense Santos Futebol Clube está forte e com ótimo desempenho, segundo o preparador físico do time, Nildo Duarte. A equipe vem de 2 vitórias no campeonato amapaense, sendo a última contra o Ipiranga, por 2-0. Bruno Monteiro.
O tetracampeão amapaense Santos Futebol Clube está forte e com ótimo desempenho, segundo o preparador físico do time, Nildo Duarte. A equipe vem de 2 vitórias no Campeonato Amapaense, sendo a última contra o Ipiranga por 2-0.
Nossa avaliação está sendo positiva, o time vem com bom desempenho desde que a gente está numa preparação desde o dia 2 de janeiro, devido à Copa Verde e à Copa do Brasil, essas competições nacionais que a gente estava participando. Então, quando chegamos no Amapazão, a gente já está bem à frente dos outros times com relação ao desempenho e à parte física.
Focado no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santos vai jogar contra o Plácido de Castro, do Acre, na casa do adversário, no dia 22 de abril.
A estreia agora é no domingo, né, no Acre, contra o Plácido de Castro. E a gente está com uma expectativa boa de tirar um bom resultado lá na casa do adversário.
O Santos vai voltar a jogar pelo Amapazão no dia 26 de abril. Bruno Monteiro para o Sarau de Notícias.
O slackline é um esporte que está cada vez mais em evidência. Aqui no estado, a equipe Amazônia Slackline reúne os participantes desse esporte que mistura concentração e equilíbrio com adrenalina.
O slackline é um esporte que está cada vez mais em evidência. Aqui no estado, a Amazônia Slackline é a equipe que reúne os praticantes desse esporte que mistura concentração e equilíbrio com adrenalina, pois os atletas andam sobre uma fita a alguns metros do chão e realizam várias acrobacias. O slack reúne uma variedade de tipos, dentre eles o highline, que gera muita adrenalina para os seus praticantes, pois é feito em grandes alturas. e no long line, o que aumenta é o tamanho da fita, que pode chegar de 40 a 50 metros de distância de um ponto a outro. Dentro desses tipos, existem uma variedade de modalidades que mexem com o corpo e a mente do praticante. O estudante Tássio Correa, praticante do esporte, falou um pouco de como surgiu a sua paixão pelo slackline.
Então, eu conheci o slack em novembro de 2014, em uma oficina que aconteceu na Universidade Federal, no bloco de Educação Física. No mesmo dia, eu adquiri uma fita, junto com todo o equipamento de proteção, para continuar a propagar aquilo que eu aprendi naquela oficina. Que além de trabalhar a parte física, ele também trabalha a mental, que elas têm que estar literalmente em equilíbrio quando você está praticando. Que um dos porquês mais grandes mesmo de eu ter iniciado é isso. É esse equilíbrio mental e físico.
Sobre os locais de treino, Tássio explica que infelizmente não tem muitos locais. E o local que deveria servir para a prática não é adequado às necessidades do esporte, correndo até riscos de acidentes.
Os locais que são usados aqui no estado do Amapá, pelo menos em Macapá, o principal era para ser a Praça Floriano Peixoto, porque ela tem um slack point. Só que a estrutura não foi colocada do jeito certo, pois o spot é perfeito, que seria o ponto, seria a madeira, né? Só que ele não foi cavado da profundidade certa. Então, acabou que com a pressão das catracas, o spot acabou cedendo. Isso pode causar algum acidente futuramente. E um outros lugares que são mais propícios era, antes da reforma, a Praça Veiga Cabral.
Como não há um dia fixo, a equipe costuma divulgar os dias de treino em grupos no WhatsApp, no Facebook e no Instagram do Amazonas Slackline. Atualmente, o local de treino é a Praça do Complexo do Araxá. E os treinos são totalmente gratuitos e livres para a participação do público. Luciana Cordeiro para o Sarau de Notícias.
Federação Amapaense de Jiu-Jitsu realiza Campeonato Estadual 2018. Mais informações com o repórter Nelson Carlos.
Estão abertas inscrições para a primeira etapa do Campeonato Amapaense de Jiu-Jitsu 2018. O campeonato acontecerá no dia 13 de maio, no ginásio da Polícia Militar. Até o dia 27 de abril, as inscrições estarão no valor de R$ 35,00 para adultos e R$ 25,00 para a faixa etária infantil e juvenil. Após esta data, o valor aumentará para R$ 40,00 para adultos e R$ 30,00 para crianças e adolescentes. Os atletas interessados podem realizar suas inscrições até o dia 5 de maio no comando da Polícia Militar. A competição contará com categorias que vão desde o mirim até o adulto, tanto no masculino como no feminino. Os vencedores de cada categoria ganharão medalhas da organização. Com a competição, os organizadores visam promover o esporte dentro do território amapaense. Nelson Carlos, para o programa Sarau de Notícias.
São 18 horas e 37 minutos. O time independente de Santana pode ser punido por desistir de participar do Campeonato Amapaense 2018. A punição pela desistência é uma multa de até R$ 100 mil, além de ficar 2 anos sem participar de competições oficiais da Federação Amapaense de Futebol. O motivo da desistência é que em março o clube estava em processo de eleição para escolher um presidente e não houve tempo para montar o elenco que disputaria o Amapazão, motivo que levou o time a desistir do torneio.
E agora o Giro Esportivo com Michele Silva.
Após a vitória de 3-2 no São Paulo, o Ipiranga lidera com 7 pontos a tabela do campeonato amapaense. O time tinha sido derrotado na última partida pelo Santos e precisava dessa goleada para garantir a classificação. Com esse resultado, as coisas ficaram feias para o tricolor amapaense, que agora precisa se desdobrar para tentar ir às semifinais do estadual. Amanhã é a vez do trem enfrentar o Macapá. A partida está marcada para as 8h30 da noite no estádio do Zerão. Esta será a quarta rodada do Amapazão e ambos os times ainda não tiveram nenhuma vitória nessa primeira fase do campeonato. O trem ocupa a última posição após sofrer uma derrota e um empate nos dois últimos jogos. Já o time de Macapá empatou duas vezes e ocupa a terceira colocação na tabela com 2 pontos. O time do Santos é o primeiro a se classificar para as semifinais do Amapazão. Com 2 vitórias seguidas, o time acumulou 6 pontos e ocupa o segundo lugar na tabela. Até o momento, a equipe é a única que permanece invicta no estadual. Na próxima quinta-feira, 29 de abril, o Peixe entra em campo contra o Trem. A partida será no estádio do Zerão e vai iniciar às 8h30 da noite. O time vai estrear também neste domingo na Série D do Brasileirão, concorrendo com o Plácido de Castro. A disputa vai ser no estado do Acre. Nos primeiros 8 jogos da Série A do Brasileirão, 25 gols já foram marcados. O Atlético Paranaense lidera a tabela com 3 pontos. Com a vitória do Santos em cima do Ceará, o Peixe ocupa o terceiro lugar na tabela e enfrenta neste sábado o Bahia, na Arena de Salvador. A partida vai ocorrer às 4 horas da tarde. No mesmo dia, o Flamengo vai a campo contra o América Mineiro, no Maracanã, às 7 horas da noite.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de Pesquisas Narrativas e Memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Schaib.
Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, no jornal Sarau de Notícias.
Amanhã, quinta-feira, Macapá começa seu dia com possibilidade de sol e predomínio de nuvens pela manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 30 graus de máxima e 24 de mínima. Já na sexta-feira, espera-se um aumento de nuvens no início do dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 29 de máxima e 24 de mínima. No sábado, feriado de Tiradentes, a capital Macapá amanhecerá com previsão de tempo chuvoso, que pode se estender durante todo o dia e à noite. A temperatura pode variar entre 31 de máxima e 24 de mínima. No domingo, 22 de abril, é esperado mais chuva durante o dia e noite. A temperatura pode variar entre 31 e 23 graus. Nesse clima, a melhor pedida é ficar em casa, curtir um bom filme com pipocas em companhia de amigos. Na segunda, 23 de abril, a semana deve iniciar com sol e aumento de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. As temperaturas variam entre 32 graus e 24 graus. Na terça, 24 de abril, o dia poderá amanhecer nublado com predomínio de sol à tarde. Pode ter chuva leve no período da manhã e à noite. A temperatura varia entre 32 a 24 graus. Na quarta-feira, 25 de abril, temos previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, podendo ocorrer chuva a qualquer hora do dia. O clima pode variar com temperaturas entre 32 e 25 graus. E como diz a música, são as águas de março, abril e maio fechando o nosso verão amazônico. Dessa forma, recomenda-se a atenção redobrada aos motoristas e pedestres ao circularem pelas ruas de Macapá, principalmente no que diz respeito aos buracos espalhados nas vias públicas, os quais, na ocorrência de chuva, ficam encobertos por água, podendo causar acidentes. Ficamos por aqui com a previsão do tempo. Boa semana, até quarta que vem com mais informações sobre o tempo.
Agora em Macapá, 18 horas e 44 minutos. A Editoria de Cultura de hoje é especial. Pela primeira vez no Sarau de Notícias, um convidado participa ao vivo para conversar com a bancada do programa.
A bancada do Sarau de Notícias recebe o estudante de teatro, diretor e ator, Jones Bassot, conhecido também como Palhaço Mutuca, da Casa Circo, onde ele é também instrutor de práticas circenses e palhaços.
Seu mais recente trabalho é intitulado A Mulher do Fim do Mundo. Ele, junto com sua esposa e parceira de trabalho, que protagoniza a peça, foi premiado na segunda edição do Prêmio Curta Teatro e foi contemplado para circular no Sesc Amazônia das Artes 2018. Boa noite, Jones.
Boa noite.
Como é para você ganhar este edital e ter a oportunidade de levar o trabalho para fora de Macapá?
É muito gratificante. Primeiro porque é bem complicado você sair daqui do estado com uma obra, né? Uma peça, seja ela de teatro ou de dança, é bastante complicado. Então, quando a gente tem essas oportunidades de participar de um edital e entrar, a gente se sente muito contemplado com isso, né? Porque é um trabalho que é feito com muito esforço, né? Com muita dedicação e que a gente faz para o outro, né? Não é um trabalho que a gente faz para a gente, faz para o outro. E aí, nesse sentido de fazer para o outro, aqui dentro da cidade já é gratificante. Mas quando este outro está em outro estado, né, que o acesso, a gente entende que o acesso na Amazônia ele é mais complicado ainda, porque, e principalmente aqui no Amapá, que é um lugar onde você só sai de barco ou de avião, né, e aí isso se torna mais complicado. E aí a gente vai circular com esse trabalho, né, no Amazônia das Artes, passar pelos 10 estados da Amazônia, né? E aí incluindo nesses 10 estados o Mato Grosso, né? Então pra gente é bem gratificante. A gente começa a viagem dia 7 de maio, né? A gente vai para Tocantins fazer um intercâmbio lá com um outro grupo de lá, né? Que é o Lamira, e de lá Maranhão, Acre parece, e Belém, né? Então pra gente são três viagens. Né? Durante essas três viagens, a primeira agora em maio, a segunda é em julho e a terceira é em setembro. Né? Então, os 10 estados são divididos, né, nessas três viagens. E aí é isso, a gente está super feliz, né? Muito grato também ao SESC, aos responsáveis, né, pelo trabalho, o SESC sendo um dos fomentadores da cultura aqui do Amapá, né? E um edital desse é bem interessante para a gente.
E assim, Jones, como foi o processo de construção dessa peça, que é um trabalho muito feminino e potente, não é mesmo?
É, a gente entende, passou a entender, respondeu a segunda parte logo, a gente passou a entender que era feminino, né, muito depois, assim, né, eu escrevi o texto e ele ficou lá guardado no computador e, né, até então... Era um texto que ele falava de corpo. Independente se era um corpo feminino, se era um corpo masculino, se era um corpo trans, se era um corpo gay, se era um corpo negro, se era um corpo branco. Não havia essa distinção e até hoje, né, há uma distinção daqueles que o veem. Eu não o trato desse jeito, né, mas aquele que assiste interpreta a partir do seu lugar. E a construção dele, o processo criativo, ele foi bastante puxado, assim, né? Ele foi bem doloroso, porque a gente escreveu o primeiro no festival, que era de 15 minutos, uma cena, né? Você monta uma cena de 15 minutos, que é o Festival Curta Teatro, que vai acontecer novamente este ano, né? Agora, ainda nesse mês, 27, 28, 29. Então, nós escrevemos para esse festival e não tínhamos um lugar para ensaiar, que é um problema que a maioria dos grupos na cidade enfrenta porque não tem uma sede própria, né? Então, tem que ficar aí, às vezes, mendigando espaços, né, para poder produzir o seu material ali. Né? Então, a gente começou na sala de casa, ali ensaiando, memorizando o texto, buscando intenções, descobrindo ali alguma potência naquele texto. Depois a gente conseguiu, através de uma solicitação, ter uma sala lá no teatro, né, para poder ensaiar. E então, a gente passou a ensaiar lá. Fizemos, né, todo esse processo para o festival nesse espaço, numa sala de teatro, lá no Teatro das Bacabeiras, até nascer. A gente não acreditava que ele ia nos levar tão longe, né? A gente fala assim, a gente tem um trabalho, não é nós que levamos ele para qualquer lugar, assim. Mas é ele que nos leva, né? Então, ele nos levou para o festival, nós passamos com ele no Aldeia, e depois agora no Amazônia das Artes. Então ele está nos conduzindo, assim. E aí foi um processo bem doloroso, mas estamos colhendo agora, né? E ainda está sendo doloroso, mas é um processo bom, um processo bem gostoso.
Assim, Dionísio, o espetáculo conversa com assuntos importantes da sociedade, né? Como a condição da mulher, o corpo, o protagonismo. Nesse processo, vocês também assim, tiveram a oportunidade de repensar seus próprios papéis sociais em relação a isso?
Eu, principalmente eu, né? A minha esposa, a minha companheira, ela não porque ela é bastante envolvida, né, com essa questão social, questão feminista, então para ela isso não representou nenhum problema, assim, né? Nenhuma coisa, nenhuma questão, assim, porque isso sempre foi muito claro para ela. Mas para mim sim, né? Primeiro porque eu não interpretava o texto dessa forma, né? E aí, como eu não interpretava dessa forma, eu precisava muito do retorno dela, né? Então ela me colocava por diversas vezes no lugar de entender aquela obra por um outro canal ali, né? Que seria o dela, que era o corpo que estava ali sendo exposto, que é o corpo que está em cena. Então, eu entendo sim, para mim foi, né? E continua sendo, porque para a gente que é homem isso é um processo. Provavelmente não chegaremos lá, né? Mas a gente vai ali pelas beiradas, né? Tentando se encontrar também, tentando entender este outro. E quanto a essa questão do corpo, né, por se tratar de uma questão de gênero quase, assim, e aí pelo fato dela estar em cena e ela ser negra, né, e o corpo está quase totalmente despido a parte de cima, isso, né, com certeza é muito mais forte, é muito mais potente e afeta muito mais aquele que vai ao teatro para ver, né? Então, sim, é muito interessante isso.
Então, conversamos com o Johnny Bassou. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Sarau de Notícias. A gente agradece muito, né, ter atendido o nosso convite. Agora são 18 horas e 51 minutos e vamos direto ao Giro Cultural com Jamile Rosa.
Na agenda cultural dessa semana, iniciamos falando da primeira mostra científica em gênero e sexualidade, que ocorrerá nos dias 18, 20 e 21 de abril. Com debate sobre a política de amparo à pesquisa e campo de investigação em direitos humanos, gênero e sexualidade. O evento ocorrerá a partir das 14 horas, no Auditório Central do Campus 1 da Universidade Estadual do Amapá. O debate terá a presença da presidenta da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá, Mari de Fátima Guedes dos Santos, do professor Antônio Sardinha, do curso de especialização em estudos culturais e políticas públicas da Unifap, e do professor Rafael e Silva Lima, da Universidade Estadual do Amapá. A Galeria de Artes, Arte Amazon, promove nos dias 19 a 25 de abril uma série de workshops no Amapá Garden Shopping. No primeiro dia, Ana Lage será responsável pelo workshop Fotografando com o Smartphone, no horário das 14 às 18 horas. Nos dias 20 e 21, Manuel R. Fonseca será palestrante no workshop de Fotografando Paisagens, sendo no primeiro dia de 15 às 19 horas e no segundo de 6 horas da manhã às 18 horas. Há ainda o workshop de Luciana Macedo, sobre as mulheres na história da fotografia, que ocorrerá no dia 23 e 25 de abril, das 14 às 17 horas. E para finalizar, Joel Souza promove o workshop Aquarela Básica, nos dias 23 e 25 também, no horário das 18 às 21 horas. Essa semana também segue a programação Domingo no Museu, com o intuito de massificar a visitação de famílias amapaenses no Museu Sacaca. As atividades iniciam das 11 horas às 17 horas, voltadas para o público infantil, com ampla programação pedagógica. Vale a pena conferir. Jamile Rosa para o programa Sarau de Notícias.
São 18 horas e 53 minutos. O novo jornalismo e a revolução da profissão de jornalista. Este é o conteúdo do editorial da nossa editora-chefe, Marcela Palheta.
Quando soube que seria editora-chefe desse programa, tive vontade de desistir. Sei que a responsabilidade de passar uma informação com credibilidade é grande. E nós, como jornalistas em formação, temos o dever de nos portarmos de forma ética diante tantas irregularidades que presenciamos diariamente no meio jornalístico. Nossa profissão vem sendo banalizada. Hoje em dia, podem exercer nossas funções sem ter estudado para isso, sem a paixão de alguém que se dedica 4 anos para fazer um trabalho digno. O real jornalista vai além de apenas representar os ódios do povo ou compartilhar informações. É primordialmente alguém capacitado e empenhado a entender o mundo ao seu redor. Alguém que com garra, vontade e, acima de tudo, com ética, luta por seus ideais. E é exatamente isso que nós, do quinto semestre de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, buscamos ser. A comunicação não começa quando a notícia é transmitida através do seu rádio. A comunicação começa quando nós, do Sarau de Notícias, coletamos informações toda semana, nos empenhando para lutar contra fake news, separar informações e buscar sua veracidade com profissionais competentes. Pois temos uma responsabilidade não só com você, ouvinte, mas com todos os que nos escutam e todos que confiam na nossa profissão. Somos estudantes de comunicação e fazer um programa desse porte é algo novo e no início assusta, como tudo que é novo. Mas estamos aqui para criar vínculos com pessoas, para nos conectar uns com os outros e aprender sobre como ser profissionais com integridade e trazer fatos com credibilidade.
Quinta edição do Rádio Jornal Sarau de Notícias vai ficando por aqui.
Nesta edição, os editores da semana foram Cidade, Rayane Penha, Educação, Karina Pacheco, Política, Luana Silveira, Esporte, Michele Silva e Cultura, Luísa Nobre.
Editora assistente, Isabel Baiara, editora adjunto, Natan Zalute e editora-chefe, Marcela Palheta.
O Rádio Jornal Sarau de Notícias vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui na Rádio Universitária 96.9 FM.
Agradecemos a sua audiência. Até a semana que vem, com mais um Sarau de Notícias.
Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, orientado pela professora doutora Roberta Chay.